uma festa para o Senhor. E é isso que nós queremos fazer mesmo, celebrar o nome de Deus. Esse dia é um dia muito especial no calendário cristão. Esse dia é um dia em que nós estamos lembrando do fato de que Cristo Jesus foi levado por uma cruz e morreu pelos nossos pecados. Esse dia nós estamos nos lembrando da morte de Cristo. Nesse dia nós estamos lembrando o que aconteceu. E deixa eu me lembrar para vocês um evento muito especial de um homem chamado Pilatos. Pilatos era governador naquela época da Judeia. Ele foi designado pelo Império Romano, que era dono de tudo aquilo, que tinha conquistado tudo aquilo, e tinha colocado, então, naquele momento, aquele homem para que pudesse ser o governador. Ele tomava as decisões políticas, ele tomava as decisões jurídicas, ele tomava as decisões maiores que estavam ali. Ele tinha um poder de vida e morte, infelizmente. E o caso de Cristo, a situação de Cristo, caiu no colo dele. E eu confesso, meus queridos irmãos, que eu tenho pena de Pilatos. Eu tenho pena de Pilatos porque Pilatos era uma personalidade muito frágil. Ele não era do tipo de pessoa que queria, que tinha coragem de tomar as decisões que precisava tomar. Ele tomava as decisões baseado na opinião das pessoas e ele tomava as decisões baseado naquilo que era politicamente melhor. E isso é muito ruim. Eu vi muitos jovens aqui hoje, e eu estou muito feliz por vocês todos. Estou vendo muitos rapazes e moças aqui sentados na frente, isso é muito bom ver vocês. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós somos colocados diante de perguntas muito perigosas, às vezes, e muito importantes para a nossa vida. A Bíblia nos conta que quando Jesus chegou diante de Pilatos, Pilatos começou a fazer uma série de perguntas. Eu queria falar de pelo menos 5 perguntinhas rápidas que Pilatos fez. A primeira pergunta que ele faz a Jesus é uma pergunta que está registrada pelo evangelista João. Ele diz o seguinte: que acusação trazeis contra este homem? Jesus foi trazido, ele olhou para Jesus e ele disse: qual é a acusação que tem aqui? Ele percebe que a acusação que tinha era uma acusação meramente religiosa, porque os judeus estavam querendo matar Jesus. E essa questão religiosa não era uma coisa que importava para ele. Por quê? Porque ele era um homem romano. Ele não estava nem aí para as controvérsias religiosas do povo judeu. E aí ele pergunta: quais as acusações? E nessa hora, meus queridos irmãos, acontece uma coisa muito pesada. A Bíblia diz que chega no ouvido dele um recado da mulher dele, dizendo o seguinte: não te envolvas com esse justo, porque esta noite eu sonhei. E eu sofri muito por causa dele. Então, não apenas ele tinha uma situação complexa, perguntando que acusação, porque ele não via nenhuma acusação, mas ele agora ouve, ele tem que ouvir o recado da mulher dele. E isso abalou profundamente ele. Mas Pilatos ele era tão frágil para tomar decisões que ele não toma a decisão certa. A segunda pergunta que ele faz é uma pergunta muito importante também. Ele pergunta para Jesus: o que é que você fez? Os homens estão te acusando, qual é o seu problema? O que você fez? E, na verdade, Jesus não responde a essa pergunta dele, porque, na verdade, essa pergunta era uma pergunta meramente retórica, não era uma pergunta que ele queria ouvir. Aí ele continua, ele volta para Jesus e pergunta assim: Jesus disse, olha, se você soubesse de que reino eu sou, os meus súditos me defenderiam, mas eu não sou desse mundo. E isso assustou ainda mais a Pilatos. Essa coisa religiosa, embora ele não entendesse muito bem, essa coisa o pegou de cheio, ele estava assustado, ele estava coado. Então ele volta para Jesus e pergunta assim: o que é a verdade? Pergunta fundamental, talvez a pergunta mais importante da história da vida humana, mais filosófica que existe: o que é a verdade? E nessas horas, meus queridos irmãos, todos nós ficamos na ponta do pé tentando ouvir a resposta de Jesus. Mas Pilatos não quer ouvir a resposta de Jesus. Ele faz mais ou menos como muitos de nós fazemos, que muitos de nós, quando nós temos que enfrentar um grande problema, a gente não quer saber de fato a verdade. E quando ele faz a pergunta, o que é a verdade, você fica na ponta dos pés aguardando. A Bíblia diz que ele se afasta. Ele não ouve o que Jesus Cristo tem para dizer. Talvez você seja uma pessoa que esteja vivendo assim também. que você quer saber a verdade, mas você não quer saber a verdade. Que você pergunta pela verdade, mas você não tem interesse pela verdade. Que a verdade é importante para você, mas você não quer saber a verdade, exatamente porque você sabe que a verdade é importante para você. É o que Pilatos faz. Mas há uma pergunta que Pilatos faz, e isso é relatado em Mateus capítulo 27, versículo 22. A pergunta que ele faz é a seguinte: o que é que eu farei de Jesus chamado Cristo? Dentre todas as perguntas que Pilatos faz, esta é a pergunta mais pessoal, mais intransferível, menos filosófica, mas mais importante, que é a pergunta que você também tem que responder. O que é que nós vamos fazer de Jesus chamado Cristo? Nós entendemos que Cristo é o Messias. Nós entendemos que Cristo é o Filho de Deus. Nós entendemos que Cristo é uma pessoa especial. O que é que você vai fazer de Jesus? Há muitas pessoas que ainda não sabem o que vão fazer de Jesus. Há muitas pessoas que ainda estão indecisas na resposta que precisam dar em relação à questão central da alma humana, que é essa questão espiritual. O que é que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Desse Jesus que morreu na cruz por você? Desse Jesus que encarnou-se, tornou homem e assumiu a forma humana e foi levado por uma cruz? Essa pergunta é a pergunta que você tem que responder. Ninguém vai responder essa pergunta por você, porque ela é intransferível, ela é pessoal, ela é única. E você precisa responder: o que é que você vai fazer de Jesus, chamado Cristo? É muito interessante ouvir falar de Jesus, é muito bom cantarmos a esse Jesus, mas o que é que você realmente quer fazer da realidade desse Cristo, desse Deus homem? Quem é Jesus para você? O que é que você tem feito de Jesus? E o que é que você vai fazer com Jesus? E a Bíblia diz que ele pergunta à multidão naquele momento. E a multidão começa a gritar: crucifica, crucifica, crucifica. Sabe o que é que ele faz? Ele faz aquilo que nós muitas vezes fazemos. Ele manda trazer uma bacia d'água, pega uma toalha, lava as mãos e diz para as pessoas: eu sou inocente deste sangue. Ele não era inocente. Ele tinha que responder a pergunta para ele. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Muitas vezes nós achamos que dá para manter uma atitude de neutralidade em relação às coisas espirituais. Não dá. O inferno não é neutro. Céu não é neutro. Deus não é neutro. O diabo não é neutro. Há uma ilustração que acho muito interessante, de que estavam várias pessoas, estavam na divisa entre o céu e o inferno. Do lado de cá era o céu, e do lado de lá era o inferno. Eles não podiam se encontrar, mas de repente eles olham em cima daquele muro, e tem um maluco andando entre o céu e o inferno. E o pessoal do céu começa a gritar para ele, dizendo: desce daí, pula para cá, sai desse lugar, esse lugar é perigoso. E no inferno, ninguém fazia nenhum movimento, ninguém chamava, ninguém convidava, nada. E aí alguém viu o diabo fazendo escárnio daquela situação e se aproximou dele e disse: por que ninguém do inferno está chamando esse homem para pular para o lado de lá? Ele disse: é porque o muro é nosso. O muro é nosso. Quem está em cima do muro pertence a nós. Esse é um perigo muito sério na nossa alma. O perigo da neutralidade. O perigo de não respondermos para nós mesmos espiritualmente o que é que nós vamos fazer de Jesus. Você já tomou uma decisão na sua vida em relação a Jesus? Quem é Jesus para você? Que resposta você vai dar a esse Jesus? O que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Essa noite você pode tomar uma decisão na sua vida. Essa noite você pode dizer: eu quero receber Jesus Cristo como meu Salvador. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero me render a Jesus. Eu estou vendo tantos jovens cantando aqui louvores ao Senhor. A minha pergunta e a minha oração era, olhando para esses moços todos, vendo tanta alegria, tanta exuberância, dizendo: quantos desses moços já tomaram, de fato, uma posição de se render a Jesus, como nós cantamos ainda há pouco? Quantos desses moços já assumiram um compromisso de seguirem a Jesus para onde quer que Jesus queira levá-los? Você já tomou uma posição por Jesus? Você pode tomar uma posição por Jesus quando você é muito jovem. Eu conheço pessoas que tomaram decisão por Jesus quando eram crianças, com 4, 5, 6 anos de idade, 8 anos de idade. Eu me lembro do meu filho quando eu tinha 4 anos de idade. Ele foi para a casa de um pastor amigo meu, e ali a esposa do pastor abriu a Bíblia e perguntou para todos os filhos se eles queriam render a vida deles a Jesus. E então o meu filho tomou a decisão naquele dia. E ele chegou em casa e ele contou para nós. Ele tinha 4 anos de idade. Nós ouvimos: que bom, né, meu filho? Coisa boa. Você tomou uma decisão por Jesus? Que coisa boa. Mas nós achávamos que aquilo ali era uma coisa de criança. No outro dia cedo, na hora do café da manhã, ele olhou para nós e disse de novo: eu tomei ontem uma decisão por Jesus. Eu queria que você hoje fosse dormir dizendo: eu tomei uma decisão por Jesus. Eu deixei a neutralidade. Eu não estou interessado nas vozes que gritam, crucificam. Eu não estou interessado nos jogos políticos que existem, ou humanos que existem em torno disso. Eu quero tomar uma posição em relação a esse Jesus chamado Cristo. Esse é o dia que nós somos convidados a isso. Você gostaria de fazer um compromisso com Jesus? Hoje você gostaria de render sua vida a Jesus? Crianças que estão aqui, vocês gostariam de entregar a vida de vocês a Jesus? Adolescentes e jovens que estão aqui cantando com tanta alegria, vocês já tomaram a decisão por Jesus? Jesus é alguma coisa importante na sua vida? Eu queria orar por vocês. Vamos orar juntos? Quem sabe você pode fazer uma oração aí hoje, dizendo no seu coração: Senhor Jesus, você pode orar comigo se você quiser. Senhor Jesus, eu quero receber o Senhor no meu coração. Hoje eu quero sair de uma posição de neutralidade. Hoje eu quero receber o Senhor na minha vida, na minha história. Hoje eu quero abrir o meu coração para que o Senhor faça morada nele, que o Espírito Santo possa morar nele. Hoje eu gostaria de tomar um passo de fé. Hoje eu gostaria de tomar um passo definitivo e eterno em relação a essa questão eterna da alma. Ó Deus querido, eu quero pedir que o Senhor possa visitar os corações das crianças, adolescentes, jovens, adultos, que hoje aqui fizeram oração sincera ao Senhor. Que hoje aqui renderam suas vidas a Cristo. Que hoje aqui entenderam a necessidade de sair da neutralidade e tomaram uma posição clara em relação a Jesus chamado Cristo. É no nome desse Jesus que nós oramos. Amém.